A gente teve esse processo, né, na semana, agora, na quarta-feira, que foi a consolidação de uma novela que a gente já conhece, né? Que é justamente a Câmara de Vereadores sendo tratada como um puxadinho do executivo, né? Pelos vereadores que são uma hegemonia da base do governo Jean e que não servem para discutir realmente os problemas da cidade, né? Do ponto de vista de um poder independente, né, Elaine? Então, o Jean utiliza sua hegemonia ali para passar projetos e, como tem sido a tônica desse governo, projetos que atacam os trabalhadores, atacam o serviço público, e não foi diferente agora na Previdência. Então, foi um confisco de 3% do nosso salário em plena pandemia, né? Foi isso que aconteceu ali, resumidamente, Elaine.
Esse aumento na contribuição da Previdência num momento como esse realmente é gravíssimo, né? E como é que foi esse debate? Quer dizer, eu vi na página do Sintrasem que houve algumas irregularidades com relação ao andamento, inclusive, do processo dentro da Câmara de Vereadores?
Perfeito, Elaine. Inclusive tem um mandato de segurança, ainda que carece de resposta, né? O presidente da Câmara, Fábio Braga, tem alguns dias para responder sobre os problemas da tramitação, né? Que é justamente o atropelo por dentro das comissões, né? Então a gente tem essa questão irregular, né? Que acontece, já aconteceu em outras vezes, né? Da técnica legislativa, dos regimentos, né? Das comissões, não tramitou em todas as comissões, não respeitou os prazos de debate de algumas comissões, né? Então a gente tem ainda essa perspectiva, né, de um debate judicial, né, sobre isso. Mas também é importante que se diga, Elaine, que não foi feito para além do debate dentro da própria Câmara, né, dentro das comissões, dentro da técnica legislativa. Também com a comunidade, com os trabalhadores, não houve nenhum debate, né? Nenhuma audiência pública, os documentos que poderiam revelar a realidade do nosso fundo, eles não existem, eles não são transparentes, não existem cálculos que dizem para a gente qual é a realidade do nosso fundo, cálculos atuariais, né? E a gente fica à deriva de um governo que, inclusive, agora, durante a pandemia, ele parou de pagar a parte patronal, para que o pessoal entenda, né? A Previdência, ela é dividida numa parte que nós contribuímos, né, o servidor, de 11, que agora passou para 14, e uma parte que a prefeitura contribui. Essa parte, a prefeitura, por vários anos e vários governos, ela dá o calote, ela simplesmente não paga. E o governo Jean Loureiro, que em alguns momentos pagou, outros não, durante a pandemia parou de pagar a parte dele, mas, por outro lado, aumentou a parte do servidor. Então, tem mais essa questão, mais essas questões todas, que não tiveram um amplo debate na sociedade. Pelo contrário, se aproveitou o momento de pandemia, né, onde a gente não pode fazer uma mobilização de massa, a gente não pode fazer um debate amplo e democrático, para pegar os trabalhadores no contrapé, na defensiva, e aprovar projetos que retiram, confiscam salário, inclusive, do pessoal da saúde, que está aí na linha de frente trabalhando, sem chamamento de concurso, né, que dê conta das necessidades que a gente tem, o pessoal da educação que está aí tendo que se adaptar a uma modalidade que não dá para chamar de educação, mas que é, sim, uma manutenção de vínculos, que é, sim, as atividades complementares remotas. Todo o pessoal da assistência social, que agora é central e durante a pandemia. Então, esse pessoal aí que está se dedicando, ele toma uma pancada pelas costas, né? Até interessante notar, Elaine, que quando foi colocado o projeto para votação, numa terça-feira, se eu não me engano, dia 28 de julho, a ideia é que ele fosse votado no dia 29, no dia seguinte, sem que ninguém tivesse tempo de se mobilizar mesmo durante a pandemia. E era justamente o momento de férias da educação, que o governo concedeu aí uma semana de férias, né, que ainda nos deve mais uma semana. Então, para além da pandemia, ele tentou colocar durante as férias do magistério. Assim, a gente entende esse processo como de uma covardia, de uma crueldade que são de deixar de boca aberta, mesmo aqueles que poderiam ser entusiastas desse governo. Porque o que os trabalhadores, o que a população tem que fazer é acompanhar mesmo, né? Às vezes a Câmara ali ficam horas de sessão, mas é só você conseguir perceber o teor de cada projeto que os vereadores apresentam, ou aqueles que não apresentam nada, só votam a favor do governo, para entender quem defende o trabalhador, quem defende a população, quem defende o serviço público e quem ataca, né? Então, esses vereadores a gente vai colocar em outdoor, a gente vai fazer materiais para divulgar os nomes, porque são vereadores que repetidamente votam contra os trabalhadores, repetidamente votam contra o serviço público. E daí, num momento de pandemia como esse, né, apesar de todo um discurso que a gente tem contra o serviço público, mas, por outro lado, é um momento que o pessoal realmente entendeu a importância do SUS, né? Por exemplo, né? Então, para aquela população que não pode pagar, e que bom que se todos não precisassem pagar, né, planos privados ou educação privada, a gente pudesse reforçar esses mecanismos, é importante identificar quem joga contra sempre o serviço público, né? Que só seria melhor sim, se a gente tivesse investimentos, se a gente tivesse chamamento de concurso público, que às vezes quem está ali na porta do posto de saúde não entende por que está faltando tal profissional, por que ele está demorando para ser atendido, não consegue perceber que por trás disso tem uma engrenagem cruel que impede que a gente possa desenvolver como a gente gostaria em serviços públicos.
Né? E agora, então, essa expectativa na justiça também acaba sendo uma expectativa difícil, porque a justiça também, hoje em dia, né, sempre foi uma justiça de classe, mas parece que agora piorou, né? Então, também é bem difícil que isso se reverta. E além dos 3% a mais na contribuição, mais alguma outra coisa ruim aí nesse processo aí da Previdência, foi essa aí a mais importante?
Tem sim, Elaine. Essa é a mais importante, né? Porque ela é o que acontece, né? Ela vem do desdobramento da lei federal, da reforma da Previdência do Bolsonaro, né? Mas que, como a gente é um regime próprio, caberia um debate aqui, né? Que é o que a gente coloca, né? Que o nosso fundo foi saqueado ao longo dos anos, né? E aí é que está o problema. Por isso que eles não querem abrir a caixa preta aí da reforma da Previdência. Sim. Mas durante as sessões, né, a gente acompanhou todas as horas intermináveis das várias sessões, vários vereadores, eles disseram assim, ó, esse é só o primeiro capítulo, é pouco 3%, a gente quer aumentar a idade, a gente quer aumentar o tempo de contribuição, a gente quer atacar a educação, porque na educação tem muita mulher, e mulher se aposenta antes, tá entendendo? Mulher é um problema pro nosso caixa. E aí tem vereadores que dizem assim, esse é só o primeiro capítulo, como o vereador Miltinho, como o vereador Gabrielzinho, como o próprio Claudinei, que é líder do governo, a fala deles é muito, assim, esclarecedora, né? Esse é o primeiro capítulo. E aí é importante notar que, apesar da derrota nessa batalha, a mobilização foi muito grande, foi muito intensa, a gente conseguiu fazer um debate intenso na sociedade, especialmente os trabalhadores da saúde, que estão na linha de frente, da assistência social, e pelas redes, os trabalhadores da educação. E a gente agradece o espaço também aqui na Rádio Campeche, porque a gente não a gente cai de pé, a gente está de cabeça erguida para reverter, para tentar barrar os outros ataques, apesar de entender que o momento ele é complicado para a classe trabalhadora, não consegue ganhar as ruas. E aí aquilo que tu bem colocaste antes, né? A mídia, ela não dá espaço para que a gente possa, como trabalhador, disputar a narrativa, dialogar e mostrar a realidade dos fatos para longe desses tubarões aí empresariais e que dominam também a cena política de Florianópolis.